Olá pessoal, eu sou a Clarissa Borba e estamos começando mais um podcast Jaraguá Bem Informada, uma realização da Prefeitura de Jaraguá do Sul.
Oi gente, eu sou o Gabriel Vieira e hoje nós vamos falar de uma iniciativa que tem feito a diferença na vida dos produtores rurais de Jaraguá do Sul. O projeto Sanear, liderado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Abastecimento, leva o tratamento de esgoto sanitário para o interior do município, ajudando a despoluir as nascentes e ribeirões.
Sobre o assunto, nós vamos falar com o engenheiro agrônomo Roberto Nagel, da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Abastecimento.
Roberto, para a gente entender como que surgiu o projeto Sanear aqui em Jaraguá do Sul.
A gente, alguns anos atrás, aí, teve um pedido da SAMAI para saber como é que estava a situação do saneamento na região do Garibaldi, em função de que iriam instalar a estação de tratamento de água. Então, para não se dar uma estimativa errada, a gente fez um levantamento na região para realmente saber o que era necessário. Então, baseado nesse levantamento, foram visitadas em torno de 1.000 moradias, praticamente todos os moradores da estação de tratamento de água do Garibaldi para cima, né? Dos dois lados do ribeirão. Então, dessas 1.000 propriedades, né, concluiu-se que em torno de um terço tinha um tratamento já que com fossa e filtro, que foi um trabalho feito através do projeto Microbacias e em parceria com a prefeitura também, e que na época se instalou então essa quantia de fossa e filtro, daquelas antigas ainda de tipo de concreto. Um terço apresentava somente a fossa simples e um terço não tinha qualquer tipo de tratamento. Então, após esse levantamento, foram feitos envios de solicitações de recursos para resolver o problema, até que conseguiu-se um recurso aí do Estado e aí iniciou o programa Sanear.
Quem é que pode se inscrever nesse projeto?
Então, nós atendemos os produtores, proprietários rurais que têm o cadastro na Secretaria do Desenvolvimento Rural. Então, a pessoa se dirige lá na Secretaria, faz a sua pré-inscrição ou a inscrição, depende se tem edital aberto ou não. Também a pessoa tem que apresentar as negativas de débitos municipais, estaduais e federais. Aí é feito a análise, né, da inscrição e depois também através do edital é lançada a lista de quem está aprovado.
Roberto, o que que o agricultor recebe? Ele participa do edital, é aprovado? O que que o agricultor vai receber? O que é esse kit que é instalado nas propriedades rurais?
Então é um conjunto de fossa e filtro e também a caixa de gordura. Então são materiais, equipamentos que são aprovados pela vigilância sanitária. Inclusive, após a instalação é feita uma verificação e o produtor recebe um termo assinado e que tem valor perante a vigilância sanitária para que ele possa até regularizar seu imóvel nas questões de habite-se, por exemplo. Então, o produtor, após a instalação, guarde bem esse documento, né, junto com o documento da sua terra, que ele tem uma validade grande.
E após a prefeitura, na verdade, fornece o kit e o agricultor faz a instalação e a manutenção do material, é isso mesmo?
Exatamente. Nós fornecemos o kit de forma gratuita e a responsabilidade do produtor é a instalação, serviço de máquina, se precisar, e também a material, encanamento e a mão de obra. Isso é por conta do produtor rural.
Como é que tem sido a adesão dos agricultores a esse programa? Quantos que já aderiram? Se a pessoa ainda pode se inscrever?
Então, assim, até o momento a secretaria já possui adquirida 216 peças, kits, né, de saneamento, e tivemos em 4 editais abertos 176 inscrições. Então ainda é possível o produtor se inscrever. Mesmo que não tenhamos o edital aberto no momento, mas ele que passe na secretaria e faça a sua inscrição, que logo em seguida a gente abre outro edital.
É importante ressaltar, Roberto, que o agricultor que participa do projeto Sanear, ele obtém algumas vantagens, até mesmo descontos em serviços que precisa da prefeitura, é isso mesmo?
Exatamente. Como a gente tem uma legislação que rege a prestação de serviços para os produtores, assim como a entrega de materiais como macadame, tubo e assim por diante, nós temos uma política de incentivo. Então quem faz essa melhoria na propriedade, ele tem descontos sobre o valor do serviço ou do material entregue. Então a fossa e o filtro entram na composição de todos os descontos que podem ser concedidos a um proprietário.
E a importância disso para o meio ambiente e para o próprio agricultor? Por que que ele vai instalar essa fossa, esse filtro? O que que isso implica na natureza?
Então, o produtor fazendo essa melhoria, ele vai acabar fazendo um saneamento da propriedade. Temos muitas doenças e pragas que são causadas por essa contaminação ambiental. Então você tirando esse material poluente do meio ambiente e tratando corretamente, a gente vai resolver uma parcela dos nossos problemas.
Como agricultor, eu vou ter muito trabalho, vou ter muito gasto para fazer essa instalação?
A pessoa então ela pode pedir o serviço de máquina na secretaria, que daí ela vai entrar naquela tabela de descontos, né, conforme o seu cadastro, então já vai ter um valor de hora máquina menor. E aí a parte de encanamento vai depender da posição da casa e também de onde que ele vai ser o destino final, né, desse efluente. Mas a princípio o gasto não é tão grande não, eu creio que todos consigam fazer.
Parece que nós temos um edital aberto, né, para que os agricultores possam se inscrever, é isso, Roberto?
Isso, tem um edital aberto, e, no caso já é o quarto edital, ele encerra agora nessa sexta-feira, mas ele poderá ser prorrogado, e caso ele seja totalmente encerrado, a gente costuma logo depois fazer outro edital. Então, mas as pessoas que têm interesse, venho na secretaria, mesmo estando aberto, fechado o edital, mas ele fica pré-inscrito, daí quando abre o edital a gente entra em contato com ele.
Eu pergunto isso, desculpa interromper, Clarice, eu pergunto isso mais dentro do seguinte sentido, os agricultores, os produtores rurais, de qual região da cidade têm procurado mais saber mais e até se inscrever no edital do projeto Sanear? A gente tem como saber isso, Roberto?
Até agora a maioria vieram de três regiões aí, Garibaldi, Rio da Luz e Rio Seco. Então, de outras comunidades também um pouco, mas é menos. Mas a maioria é dessas três regiões aí.
A Secretaria de Agricultura tem uma estimativa de quantas pessoas, quantos agricultores deveriam procurar esse projeto, que provavelmente ainda não tem nenhum tipo de saneamento?
A gente tem de acordo com aquele levantamento inicial, então a gente calcula que pelo menos uns 30% teriam já o tratamento dos efluentes. O restante é possível que não tenha. Considerando que a gente tem aí em torno de 1.300, 1.400 propriedades cadastradas, tirando 30% daí, vamos dizer que sobre ainda 700, 800 propriedades. Então essas propriedades teriam um potencial para fazer o tratamento desses efluentes.
Então estamos muito aquém ainda da quantidade de agricultores que deveriam procurar a secretaria.
Com certeza. Seria necessário, né, que houvesse uma melhoria nesse sentido. Muitas pessoas aí ou não têm nenhum tratamento ou têm só aquela fossa antiga e acho que está tudo resolvido.
Roberto, então para quem está nos ouvindo, quer saber mais, quer ter mais informações, tem algum parente que mora na região rural do município que quer incentivar, né, a participar, ou até essa própria pessoa que está nos ouvindo também tem propriedade rural, quer resolver essa situação do saneamento básico por meio do projeto Sanear. Como que essa pessoa pode ter mais informações, procurar a Secretaria de Desenvolvimento Rural? Explica um pouco mais para a gente.
Então a pessoa pode se dirigir diretamente lá na nossa secretaria, lá na Barra do Rio Cerro, e lá temos pessoas que podem orientá-la, ou ela também pode telefonar e a gente vai lá na propriedade, já orienta, verifica o local para instalação também. Então ela pode fazer dessas duas formas aí, ou vai diretamente lá ou liga pedindo alguém para passar lá na propriedade.
Qual o telefone?
É o telefone, pode ser no 2106-8113.
2106-8113. Para quem quiser entrar em contato por telefone com a Secretaria de Desenvolvimento Rural para saber mais sobre o projeto. Roberto, muito obrigado pela tua atenção em conversar conosco.
Ok, estamos à disposição aí, se alguém precisar é só nos procurar na Secretaria.
Você está ouvindo a gente pelo celular? Então deixa o podcast rodando e vá para sua loja de aplicativos. Já está no ar o app Jaraguá do Sul na mão, com os serviços da Prefeitura na tela do seu celular.
O aplicativo foi desenvolvido para oferecer ao cidadão acesso facilitado e rápido aos serviços públicos e às informações. Nada mais fazer protocolos, ficar esperando na linha do telefone ou então ter que se dirigir até a prefeitura para fazer uma simples consulta.
O aplicativo é dedicado a estreitar laços entre os munícipes e a gestão pública e também atende à necessidade de transparência no setor público, disponibilizando dados como arrecadação, despesas e investimentos realizados.
A Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente, FUJAMA, realizou o resgate de 34 animais silvestres desde 22 de janeiro até o momento. O número é expressivo e coincide com o período de verão em que o metabolismo dos animais é acelerado e eles saem de seus habitats à procura de alimento.
Em sua maioria, os animais resgatados foram gambás e cobras, mas também houve registros de jabuti, gato do mato pequeno e coruja murucututu de barriga amarela.
O resgate é feito mediante solicitação no número de telefone da FUJAMA, que é o 3273-8008, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 5 horas da tarde, ou por meio de registro na ouvidoria da Prefeitura, 0800-642-0156.
Repetindo então, o telefone da ouvidoria, 0800-642-0156. Realizado no último dia 15 de fevereiro, o dia D de mais uma etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo resultou no comparecimento de mais de 4 mil pessoas nas unidades de saúde aqui de Jaraguá do Sul.
Com esta ação, foram feitas aplicações de 2.502 doses para completar a cobertura exigida nas carteiras, sendo quase a metade delas contra o sarampo e febre amarela.
É importante ressaltar a necessidade das pessoas manterem a carteira de vacinação em dia, principalmente com as vacinas contra a febre amarela, devido à presença do vírus aqui na região de Jaraguá, com um caso já diagnosticado, inclusive, e o sarampo, que é uma doença de contágio rápido, já tem 2 casos confirmados no município e outros 3 aguardando o resultado de exame.
E aqui a gente encerra o podcast Jaraguá Bem Informada, uma realização da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Jaraguá do Sul.
Com produção e apresentação de Clarissa Borba e Gabriel Vieira, trabalhos técnicos de Ismael News, edição de Rubem Bastos e coordenação de Patrícia Paula de Moraes, diretor de comunicação Giovanni Mazzini.
Para mais informações, acesse o nosso site jaraguadosul.sc.gov.br. Confira também as nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram.